de fim de tarde com Tatanka. Tatanka é o convidado de hoje das tardes em direto. Tatanka é vocalista e guitarrista dos The Black Mamba, que atuam no final do mês nas Noites F em Faro, é no dia 30 de agosto. Tatanka, muito obrigado por se juntar a nós.
Olá, boa tarde, obrigado eu.
Bem-vindo.
Obrigado.
Tatanka, nos últimos meses, por causa da pandemia de Covid-19, não tem havido muitos concertos no país. Como é que estão a encarar os Black Mamba este concerto daqui a duas semanas em Faro?
Olha, estamos super entusiasmados. Nós dentro deste cenário catastrófico, até temos tido a felicidade de sermos uma das bandas que tem trabalhado mais dentro do âmbito destes concertos, como vai ser o de Faro, com lugares sentados, ao ar livre. Já vai ser o quarto concerto, ou terceiro, já não me lembro bem, que fazemos assim neste âmbito. Mas estamos muito entusiasmados, porque nesta altura já tínhamos feito uns 30 e vamos fazer o nosso quarto. Então estamos cheios de vontade, não é? De tocar e de proporcionar um belo serão às pessoas que forem lá a Faro.
Tem alguma coisa preparada em especial?
Olha, nós continuámos, nós estávamos a fazer a Good Times Tour quando se instalou a pandemia, que era um regresso às origens do trio, que nós começámos como um trio e que revivíamos os dois primeiros anos de carreira e as músicas que fazíamos na altura e tudo mais. E tendo em conta este cenário, continuámos essa Good Times que acabou precisamente ali no último dia de fevereiro, mesmo antes, às vezes ali com o início da pandemia. E agora temos continuado neste formato, porque é o formato que também estava mais bem ensaiado. E assim continuamos, todos os concertos que temos feito têm sido em trio e este também não vai ser exceção. Surpresas, talvez para quem não tenha visto esse concerto, será uma surpresa que nós apresentamos sempre como uma banda mais poderosa. E este formato é assim mais raw, mais cru. É um formato que eu pessoalmente gosto muito, vivo um bocado mais da guitarra, as canções têm que ser feitas também um bocado mais em função disso, nem todas as canções que nós temos conseguimos transportá-la para esse universo e então é um concerto assim diferente, as pessoas não viram o trio, vai ser completamente diferente do que as pessoas estão habituadas a ver.
Uhum. Pedro, referiu há pouco que tem já dado alguns concertos, os The Black Mamba já regressaram aos palcos, mas gostava de lhe fazer esta pergunta: como é que foram estes últimos meses sem tocar ao vivo?
Olha, como te disse antes, nós tivemos a sorte de fazer quase 30 datas nessa tour de inverno, que é uma coisa pouco típica, não é? Normalmente nós estávamos em março, começa para a maior parte das bandas, começa o período de maior atividade, não é? Com mais regularidade também.
Foi quando tudo parou.
Nós tínhamos acabado de fazer um inverno quase parecido com o verão, com quase tantas datas como normalmente fazemos no verão. E então o início não foi tão complicado como para a maioria dos meus colegas que estavam parados há muito tempo e que tiveram que ficar parados mais um monte de tempo. Nós estávamos assim, ok, descansámos, só recentemente, assim mais, sei lá, no último mês, é como já começámos a ressacar, entre aspas, um bocadinho a falta de palcos.
Notava-se em quê?
Como?
Essa vontade de voltar aos palcos, essa ressaca que tu falavas, notava-se em quê?
É mais difícil controlar assim as emoções quando vamos para o palco. Não estamos tão mecanizados já é assim uma cena, parece que é o primeiro concerto da nossa vida, é uma cena engraçada em termos de sensação. Porque depois, a partir do momento que começas a fazer muitos concertos seguidos, começa a ser uma coisa mais mecânica, começa a ser uma coisa mais idêntica um após o outro, e estes são assim sempre mais espontâneos e são mais, não sei, estamos com mais vontade, não é, do que é normal e acho que é um bocado isso, acho que pronto, nós vivemos disto, a música ao vivo, em termos de mais, não só economicamente, mas mais da parte da alma e do espírito, não é? Estamos junto de pessoas a tocar, as pessoas connosco a cantar.
Era isso que ia perguntar, se era se o contacto regular dos músicos com os palcos e sobretudo com o público, se é importante e até essencial.
É, completamente, é completamente. Não é, só, é uma alimentação, não é, que da alma que nós temos, não é? Quando isto para assim tanto tempo, o pessoal começa a... Até parece que somos outras pessoas também, não temos esse contacto, a coisa muda, ficamos assim, não sei, é uma coisa difícil de descrever, mas isso é uma coisa que, pá, para quase toda a gente, não posso falar por todos, mas para quase toda a gente é uma coisa completamente essencial, não é? Para nos mantermos vivos, para nos mantermos fortes e ambiciosos e tudo mais, eu acho que essa é uma, ou seja, é uma das partes que sem ela na música também não faz, sem ninguém para ouvir, não é? A música não faz qualquer tipo de sentido.
Oh Pedro, já agora eu aproveito e pego nessa deixa do sem haver gente para ouvir a música. Pergunto se logo no início da pandemia, se como é que no fundo um músico abordava esta possibilidade de estar a tocar sem público? Tinha-se logo desde o início essa noção de que poderíamos entrar aqui nesta fase bem mais complicada? Temos até agora esta questão relacionada também com muitas pessoas ligadas à música que estão sem trabalho, que estão a viver algumas dificuldades. Logo no início, quando tudo começou a acontecer, pensavas que ia ser assim tão complicado, ou sempre pensaste que, sempre tiveste aqui um lado mais positivo de pensar que isto era uma coisa passageira e que se ia recuperar de uma forma muito mais rápida e mais fácil?
Bem, numa fase inicial, confesso que não, confesso que ninguém sabia muito bem o que era, né? Nem sequer ninguém calculava as proporções das coisas que isto iria tomar. Parámos e, sei lá, cerca de 3 semanas depois, falei com o nosso manager e ele disse-me: preparem-se que está muito complicado, vai ser tudo desmarcado, não vai haver concertos nenhums, não vais nada. E aí é que eu caí na real, caí, ok, isto vai ser um ano bera, e pronto, e comecei a tomar atitudes, ou seja, comecei a ter que gerir a coisa, o dinheiro que tinha, as despesas que tinha, tive que começar a fazer cortes daqui, dali, para tentar subsistir. Eu aí encarei a coisa como um cenário super, super drástico de não tocarmos sequer até ao próximo verão.
Pedro,
E então fiz as minhas contas para não tocar durante um ano e preparei-me mentalmente para isso. E tudo o que viesse no meio antes disso tem sido bónus, para mim seria bónus, e tem sido bónus incríveis. Uma pessoa fiquei altamente grata por fazer 2 concertos ou 3. E se fosse há um ano atrás, estávamos a queixar-nos que só tínhamos 2 concertos ou 3. Portanto, na verdade, eu como pintei logo o pior cenário possível, de que não iríamos tocar durante este ano, tudo o que tem acontecido tem sido autênticas bênçãos. E pronto, e temos encarado as coisas assim, mas numa fase inicial ninguém podia imaginar que isto iria ser assim, e ainda ninguém se calhar consegue prever o que é que vai acontecer daqui para a frente.
É uma incógnita. Pedro, o período da pandemia, sobretudo aquele período mais duro do confinamento, foi aproveitado por muita gente ligada à criação artística para se reinventar. Tu utilizaste também esse período para te reinventares como músico ou não?
Eu utilizei para pensar bastante, para pensar na fragilidade, não é, das coisas. Para pensar nos caminhos que queria tomar daqui para a frente, porque uma pessoa quando está naquele ritmo pau, 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 sempre a andar, acaba por ir decidindo as coisas, sei lá, muito a curto prazo, não é? Muito curto, médio prazo. E nesta altura foi uma altura boa para pensar, termos até filosóficos, o que é realmente importante na vida. Foi uma altura boa para também estar com a família, aproveitar. Criei muitas músicas novas, criei novos conceitos, estou a trabalhar num disco novo de Tatanka, estou a fazer cenas para os Black Mamba também novas, porque também me deu um bocadinho de descanso ao ritmo frenético que eu já tenho vindo a ter nos últimos 10 a 11 anos. Os primeiros meses foram fixos para mim nesse sentido, acabou por me limpar a cabeça para poder criar, para poder pensar os próximos passos de uma forma mais clara.
E, ou seja, serviu aspecto, também para colocar um bocadinho o travão num ritmo frenético com vários projetos, várias solicitações, e serviu, portanto, para fazer uma pequena pausa naquilo que é mostrar o trabalho e para não recuar um bocadinho, mas para ter mais discernimento, para produzir também com qualidade, para mostrar coisas novas.
Exatamente, essa parte foi ótima. Essa foi realmente um dos grandes benefícios, pelo menos no que a mim me diz respeito, foi um dos grandes benefícios desta paragem. Parou tudo, estava toda a gente parada, nem sequer havia aquela onda, ok, eu estou parado e estão os outros a trabalhar, e essa é uma coisa que acaba por reagir mal na cabeça, quando está toda a gente a trabalhar e tu não estás, a reação não é muito fixe. Mas como estava toda a gente parada, foi o ritmo... Serviu a pensar que também andamos assim todos a viver um ritmo muito mais acelerado do que era suposto, acho eu. Seja os músicos, seja outras pessoas. Acho que se anda a viver um ritmo muito exageradamente alto, e que acabamos por não ver as coisas mais importantes, família, os amigos. Acabamos por deixar isso um bocadinho para o segundo plano, que é uma coisa que não deveria acontecer, no meu ponto de vista.
Pedro, e já agora, falando em família e amigos, quero fazer aqui uma pergunta que não quero que seja indiscreta, mas aproveitando agora que estamos no verão, o Tatanka tem passado pela Praia das Maçãs?
Tem, o Tatanka tem passado pela Praia das Maçãs.
Pergunta, porque até numa vi aqui até numa conversa com o Observador, tinha aqui essa indicação de que era uma zona onde o Pedro passava também mais jovem, durante a infância. É uma zona de que gosta bastante, não é?
Ficámos com a ideia, Tatanka, que havia uma movida das maçãs.
Sim, eu fui viver para ali, para ali para perto. Nunca vivi mesmo atrás das maçãs, mas ali ao lado, naquelas terrinhas todas ao lado, já vivi em quase todas. Coares, Banzão. Atualmente vivo nas Azanhas do Mar, que é 4 km ou 3 da Praia das Maçãs, é a terra logo a seguir. E é uma terra, foi onde eu comecei a tocar assim enquanto adolescente, com os amigos, a escola do liceu.
Com uma banda, já com uma banda na altura?
Sim, com aquela primeira bandola do liceu.
Como é que se chamava essa banda?
Chamava-se Malta Rude.
Malta Rude.
Era assim um nome um bocado estranho, mas era o que se inventou na altura. E foi o primeiro espaço, assim, enquanto músicos já adultos foram ali, e é uma zona que me diz bastante. E eu continuo a ir lá surfar, e tenho lá muitos amigos, e almoçar e tudo mais. E eu até porque vivo ali pertinho, e é uma zona que eu gosto muito.
Muito bem, Pedro Taborda, Tatanka, vocalista e guitarrista dos The Black Mamba, banda que vai atuar no próximo dia 30 de agosto nas Noites F em Faro. Tatanka, tenho aqui um último desafio para fechar esta entrevista. Vamos abrir aqui um período especial de discos pedidos. Rock Me Baby ou Believe, dos The Black Mamba, para fechar esta entrevista.
Sou eu que escolho, não é?
É.
Então, se calhar Rock Me Baby, porque o Believe é uma música que tocou muito e as pessoas estão mais familiarizadas com ela. Rock Me Baby é uma música que tocou pouco na rádio, portanto pode ser essa.
Muito bem. Rock Me Baby, a fechar esta entrevista de Tatanka dos The Black Mamba na Rádio Observador. Boa tarde, Tatanka.
Boa tarde, muito obrigado.
Até à próxima, até breve.
Rock Me Baby, a fechar esta conversa de fim de tarde desta terça-feira na Rádio Observador.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.